Esse é a Rádio Comando Estelar, um podcast desenvolvido pelo Infinito Criativo, convidadas e convidados. Oi, minha gente, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Eu sou Tami, estou aqui com as infinitas e convidados. O tema de hoje vai ser bem especial, em comemoração ao Dia das...
Crianças!
Isso mesmo. Hoje vai ter
uma festa. Vamos
maganar, vamos avisar você. Doce.
Esse tema a gente escolheu para falar um pouco sobre a nossa infância, né? Já fomos crianças um dia. E para isso a gente trouxe nossos amigos lindos, maravilhosos, Dani e Jota. E eles vão falar um pouco também, são designers, vão falar um pouco, contextualizar sobre o que eles fazem e sobre a infância de designers que eles tiveram.
E em que ano que foi, mais ou menos, qual foi a época do que vocês certo. Foram crianças? Eu, por exemplo, foi lá 90, 80, né?
É isso mesmo. Acho que é 90, né? É melhor a gente definir, pronto.
Anos 90
mesmo. Vamos sentir mais jovem,
né? Sem mais detalhes, sem mais delongas.
Aí se apresenta um pouquinho. Eu costumo agora falar que eu sou uma criativa, né? Porque eu começo a vivenciar não só o designer, mas tem uma vertente minha artística muito grande, de artes visuais. Eu também tenho minha vertente fotográfica. Então, eu acho que o mundo criativo, né? Tudo que a gente consegue criar, eu acho que eu me considero assim. E Dani agora está trabalhando atualmente no estudo criativo, né, que é a Ânima.
Jota Villanova é designer no Fábrica de Ideias, estudo de design daqui de Caruaru. E minha infância também foi anos 90, assim, mais precisamente, nasci em 93. Mas, assim, a gente sabe que os anos 90 no Brasil vão de 95 até 2005, né?
Mas é
tem um delay.
Mas tu Sério? É 90-2000, porque, tipo, se não nasceu em 93, tu ainda tava se conhecendo como gente.
É, exatamente. É.
Né? Eu sou de 88, amor.
Meu irmão também.
89.
88. Sim. Idade sendo revelada.
Eu sou de 92.
Eu sou o mais novo.
Eu tô passada.
Que lindo.
Chocado. Pois é. Aí eu trabalho também, né? Eu me defino como designer, mas é como o Dani falou, a gente transita em várias áreas diferentes, né? Fotografia também eu mexo um pouquinho. É, tem essa questão da ilustração, da caligrafia e tudo mais, assim. Eu gosto de misturar arte e design, né? Que o pessoal gosta de separar às vezes, mas eu acho que as duas coisas andam muito juntas.
É isso. Então a gente contextualiza também a nossa infância, né? É, eu sou dos anos 80, mas aí no caso 88, final dos anos 80, então vou me classificar também com infância nos anos 90.
Tamo junto.
Tamo junto, eu e Tami somos as mais velhas, as mais experientes.
As mais experientes.
Do grupo, né? É, eu também. Eu fui 92, super a mesma idade de Dani. E aí eu acho que compartilho com a mesma ideia de vocês, de transitar, assim, nas áreas criativas, sair misturando tudo, desde sempre e até hoje.
Mas eu também fui.
O que a gente tinha em comum? Nós tínhamos Britney.
Isso.
Nós tínhamos Backstreet Boys, isso no contexto
Oh my God.
Né? Aí a gente tem o que? Sandy Júnior.
Eu tava esperando.
O Balão Mágico.
Por favor, né, Dani?
Balão Mágico. Balão Mágico eu não era muito chegada. Eu adorava Balão.
Eliana, né?
Também.
Eliana e Angélica.
Só que lá em casa não pegava, Eliana.
X-Men também, né,
amor?
Eu e Jota fazemos high five aqui.
Proud.
Inclusive, eu estou com a camiseta hoje, em homenagem. A gente já deu um monte de spoiler de coisas que vão vir por aí. Todo mundo já foi falando. De música, de desenho, mas só pra gente começar mesmo a falar sobre o tema, valendo. Seria legal a gente compartilhar um pouquinho como foi a infância de vocês.
Eu fui dessas crianças que brincavam muito, de boneco, brincava de... Eu tinha uns bonecos do X-Men, da Liga da Justiça, e eu gostava muito de brincar com isso. E como eu tenho um irmão que é um ano e meio mais velho que eu, então a gente brincava muito junto, mas eu tinha também muitos primos que a gente brincava tudo junto. Eu só lembro de ter brincado na rua uma vez.
Passada.
Mas eu também brincava com meus primos em outros cantos, em outras coisas bem mais divertidas, assim. Eu não gostava de brincar as pessoas da rua, porque minha rua tem muitos idosos.
Acho que aí não rolava.
Nós somos as pessoas mais jovens da rua, eu acho. E não tinha muita criança pra brincar, não. Aí meu primo morava na mesma rua que eu, aí a gente atravessava a rua e ia todo mundo pra lá jogar videogame, brincar de um monte de coisa. Quebrei um dente, inclusive, brincar de Dragon Ball Z.
Melhor,
bem tranquilo.
Não,
né?
É porque, assim, meu primo pegou um. Sabe aquele negócio do aspirador de pó? Ele era o céu, ele ia me absorver. Eu fui fugir do ataque, eu fui fugir do golpe e caí com a cara no chão.
Que mas legal.
Foi melhor que ser absorvido. Né?
Foi exatamente.
Eu também era bem assim, eu tenho um monte de primos e a gente fazia isso, de brincar dentro de casa, no quintal. Tipo, não era na rua, era no quintal. Mas aí rolava pegar... Tinha várias árvores no tal. Rolava da gente pegar fruta pra ficar se pintando. Pintando a parede, fazendo arte na parede da casa da minha avó. Desculpa, avó. Mas a gente fazia isso também. E as brincadeiras eram isso. Misturava desenho animado e ser personagem de desenho também. Dragon Ball também. E fazer essas coisas.
E tudo ali. Eu fui totalmente diferente. Porque como eu cresci interior, do interior, do interior, bem interior.
Onde?
Cachoeirinha.
Little Waterfall.
Pois é. Então, lá, né, eu fui uma criança totalmente rua. Tipo, a rua era a extensão de casa. Como é uma cidade pequena, né, a vizinhança era a família. Então, tipo, todos os meus primos, a gente convivia junto. Eu não fui muito de TV, porque a gente demorou muito pra ter TV. Mas lá em casa era rua, rua, rua. E em frente à minha casa, tinha um super, hiper, mega terreno com árvores. Enfim, ali era a nossa floresta.
Gente,
foi muita aventura, porque tipo, casinha de árvore, aí você vê aquele negócio, né, de madeira, tem bem bonitinho, aí eu colocava o quê? Um tijolo entre um veio e outro da árvore e colocava uns dois tijolinhos assim, pronto, ali era a casinha, que dava pra botar os pés. E a gente subia e ficava lá.
Que empresa de casa de madeiras foi, tem fazer alvenaria.
Pronto, era bem isso. Então, era muita aventura. Então, juntava todo mundo da rua. E aí, brincava o dia inteiro e voltava pra casa, né? Só que aí tinha regras, né? Porque não podia sair da rua. Depois, a gente acabou se mudando. Já foi mais pro centro, né? Já tava melhorando, já começou a assistir TV e tal. E depois foi muito assim, tipo, de brincar com tudo imaginação. Porque a gente não tinha muita coisa. Uhum. Então, se imaginava tudo.
Então, foi bem parecido com a minha. Porque a gente tinha isso também do terreno e tal. Mas era no sítio da minha tia. Então, a gente fazia fogueira, a gente quebrava castanha, assim, enterrava. Fazia aquele negócio todo, assim, de sítio mesmo.
Lá tinha tempo de grilo. Ai, gente... Eu brincava com um grilo e hoje eu tenho medo de grilo. Tem noção.
Eu me identifico demais com a infância de Dani. A minha também foi rua total. Só vivia na rua, fazia tudo. E outra coisa, eu era líder, viu? Juntava a molecada todinha do bairro, das ruas próximas, e ia lá pra frente de casa dizer, bora brincar. Tinha a época de bolinha de gude, que era bora jogar, né? Bora rogar. Que os meninos chegavam com as garrafinhas cheias de bolinha, eu ganhava de tudinho.
Saía, eu ganhava no futebol. Ai, meu primo até geral. Hoje.
Gente, eu fui a criança mais individualista de todas aqui. Porque como eu sou filha única, e aí moro sempre eu e minha mãe. E daí a regra lá de casa era, só sai pra rua quando eu puder vigiar. E aí, eu tenho três primas, e essa era uma escadinha, né? Eu sou nesse grupo, eu era a mais nova. Aí era eu, Cláudia, Neném e Kel. E aí, elas eram as que eu mais brincava, da família, né? Tinha também Kelly e Ingrid, né? Que eram as meninas que eu brincava na rua, brincava de Chiquititas. A gente ia pra rua pra fazer show. É, tipo, na minha calçada, tinha a rua, né, e a minha calçada era mais alta, e ali é o palco, e aí a gente brincava de fazer shows ali, de Chiquititas e tal. Michelle era, tipo, a líder, como ela era mais velha, então ela que sempre ficava com as melhores Barbies. Ela que sempre era Sandy, quando a gente brincava de Sandy Júnior. Ela que sempre era Chiquititas, né? A Beyoncé, a abelha do negócio. E assim foi, mas tipo, eu não saía muito pra brincar na rua. Foi uma criança que brincava muito sozinha, assim. E eu não tô falando isso com tristeza, não, tá? Adorava ficar sozinha. Eu brincava, como mãe saía pra trabalhar, eu ficava em casa sozinha. Então, a mesa da sala era tipo o meu carro. Eu fazia altas viagens naquele carro. Eu meio que desenvolvia toda a minha brincadeira no meu universo, sozinha em casa. Então, não fui muito de grupo.
Todos nós devemos ter em comum, que é usar a imaginação. Porque acho que a gente veio todo mundo de uma infância que não tinha muita coisa, mas com o pouco que tinha, a gente usava a imaginação.
Hoje tremenda, tem muito jogo, né, pra o pessoal ver isso.
Tem muito jogar. No tablet, e hoje a gente tinha que se virar, né?
Um pedaço de madeira virava uma coisa.
Eu tava dizendo pra meninas, né? Ninguém aqui teve casa de boneca, né? Mas a minha casa de boneca era o seguinte, tinha o meu guarda-roupa. Aí tinha dois nichos no meu guarda-roupa. Aí embaixo eu botava todos os meus brinquedinhos e em cima era a minha casa de boneca. Aí era o quê? A mesa, eu que fazia os próprios móveis, usando o quê? Massa de modelar, resto de canudo, era o copos. Então eu tinha todo... Eu me lembro muito disso. Eu fazia móveis. A parte que eu me lembro que eu era designer. Eu mesmo desenhava as roupas das minhas bonecas. Ai, eu muito, né? Desenhava e fazia as misturas com o restinho de tecido que mãe ia fazer. Ai, a roupa.
Minhas designers de moda.
Minha avó tinha... Ela costurava muito. E aí eu tenho essa lembrança de ela sempre eu acho que todo mês ela fazia uma mochilinha cheia de tecido, aí levava lá em casa. E aí a minha irmã, a gente ficava brigando, né, pra procurar os tecidos melhores.
pra fazer as roupinhas da
boneca. E era cada roupa que você terno.
Com certeza. E os móveis também, eu já desenhava móveis naquela época, eu levava massinha de modelar. Tá vendo o Tony? Acontece, olha pra ele. Tony é meu orientador, gente. Beijo para ele. E aí eu já desenhava todos os móveizinhos de... com massa de modelar, tipo, sofá, tudo. Adorava.
Designer de interiores.
Designer de interiores e de móveis. Acabar que eu nem segui a profissão de mobiliário. Desculpa, Tony.
Agora, meu sonho era pintar a parede.
Do lado de fora de casa era, tipo, pintado, tipo, por dentro não, né? Não podia mexer em nada. Mas do lado de fora era, tinha pintura, eu pegava água e pincel e fazia altas pinturas.
Ai,
tipo,
aquarela já... Brotando nessa época, né?
Sabe com o que eu apagava?
A minha casa, a frente tem uma rampa, assim, com ardose. Aí a ardose, ela seca muito rápido a água, porque ela esquenta muito. Aí quando a gente lavava a garagem e tal, aí eu pegava, assim, uma vassoura, alguma coisa assim, ficava desenhando, alguma coisa, ficava molhando, assim, desenhava.
Eu lembrei disso, eu fazia esse negócio com a água, com desodorante. E também lembrei que tu falando, eu lembrei de tijolos, gente, eu usava... Porque como... Era terra e, tipo, tinha construções por conta da granja. Tinha muito tijolo jogado assim. E a gente fazia muita coisa com tijolo, geralmente no chão. Assim.
Amarelinha no chão.
É, mas ela usava com tijolo.
Mas a minha mãe não deixava pra pintar a parede de casa, não. Aí depois que eu cresci, que eu aprendi a fazer as caligrafias, a letra, aí meu quarto virou todo pintado, né? Olha só no que deu, mãe. Hoje eu pinto paredes profissionalmente.
Hoje eu ganho dinheiro com isso. Ganho
dinheiro pintando paredes dos outros.
Falando nisso, assim, de desenho, de referência visual, vocês costumavam colecionar, tipo, figurinha ou ter aqueles pôsteres? Tinha gente que tinha, né? O meu quarto mesmo era cheio de pôster, de desenho animado.
Qual criança?
De ídolos. Sandy Júnior, né?
Qual criança dos anos 90 não tem adesivo no armário? Não, é engraçado, qualquer coisa valia mesmo, né? Porque no meu armário. A gente tava fazendo limpo. Eu me mudei agora, aí, tipo, eu tive que desocupar as coisas para meus irmãos poderem ajeitar lá. Aí, tipo, a gente tava revendo os armários, assim. Eu tenho adesivo de candidato. Agora, um post que eu acho uma relíquia, assim, que tem no meu armário, é um post do Miojo da Turma da Mônica. Eu guardei, não joguei fora, não.
É, eu no fim ter pôster mesmo no meu quarto, depois de adolescente. Com criança, não, porque meu quarto era...
Eu também.
É, meu quarto de criança era aquela coisa rosinha, com a cama rosa, com bem decorado por mamãe.
Eu dividia com meu irmão.
Meu quarto era separado da cozinha por uma cortina. Era separado da coisa com uma cortina e eu tinha o espaço dessa cadeira aqui, era a minha cama e a cama da minha irmã. Quando a gente brincava, esse corredor era o rio que tinha.
As piranhas,
era, que tinha
as
tudo.
A imaginação novamente
tudo,
também.
Minha gente, era
não pode pisar aí.
Não posso pisar.
Desenhos animados. Quais são os desenhos que marcaram, assim, que vocês lembram e amam?
Dragon Ball Z.
Marcou
foi.
Muito, né?
Porque eu lembro, porque eu... Sabe por quê? Porque foi um dos meus primeiros desenhos. Porque quando vocês falaram, eu já comecei a pesquisar, né? Meu Deus, como foi que eu comecei a desenhar, fazer alguma coisa? Aí eu lembro que eu fiz um desenho daquele Goku, né, Goku?
Uhum.
Pequenininho. E a gente foi a primeira tinta que eu ganhei guache da vida. E foi assim, e detalhe, eu ganhei a tinta, mas não ganhei o pincel.
Eita.
Foi com o dedo. Aí, tipo, os detalhezinhos eu lembro até hoje.
O meu foi... O meu X-Men, lógico, né? Assim, demais, maravilhoso. X-Men Rádio dos anos 80, que passava lá no programa da Angélica.
Raiz, né?
Raiz mesmo. X-Men, é isso. X-Men Evolution participou da minha adolescência. Eu já era adolescente.
Era SBT, né? Passava
na hora
da música. Eu assisti o X-Men antigo, mas o X-Men que eu sou, assim... É o X-Men Evolution, que eu acho que ele conversou muito com a...
Isso, porque a gente era adolescente.
A Jean Grey usava calça caqui, cargo.
Eu tinha uma calça igual àquela, adorava.
Dani falando do desenho do Goku, eu comecei a tentar desenhar desenhando Sarah e o Cavalo de Fogo, porque eu tinha um lápis roxo em casa. Tipo, a mãe me deu uma caixinha de lápis de cor e eu tinha um lápis roxo.
É roxo.
E eu adorava pintar ele, porque eu sempre adorei roxo, né? O infinito, desde sempre.
Fantástico Mundo de Bob.
E a gente era meio Bob, né? Tipo,
todo mundo era meio Bob.
O da cama era o rio com piranha.
Eu não lembro como era o do...
Ele era aquela criança bem imaginativa.
É.
Tipo, ele via uma formiguinha e já imaginava.
É, tipo, uma coisa enorme que ia atacar. Os
anjinhos.
Ai, os anjinhos eram maravilhosos.
Agora, o primeiro desenho que eu me lembro era de Sakura. A Lua.
A Levada da Brecha.
Ah, eu assisti também.
Inspetor Bugiganga.
Deixa
eu ver. Doug Funny.
Minha mãe adora até hoje. Rei Arnold e Doug Funny. Ela é super fã.
Arnold, eu não era muito fã, não.
Minha mãe
eu achava meio... Arnold já foi mais do tempo que começou a passar desenhos da TV fechada na TV aberta.
É.
Foi. E aí a gente começou a ver mais desenhos da Cartoon e tal. Porque eu não fui uma criança que tinha Cartoon.
Gente, eu era o tempo da Manchete e tal. Eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, tudo na Manchete.
Eu peguei a Manchete ainda.
Ai, falar nisso. Eu nem sei o que é Manchete, mas eu lembro da TV Globo.
A TV Globo é bem recente.
Eu corria ainda. Pra casa.
Bom Dia e Companhia. Ganhava.
Mas é porque eu só realmente comecei a assistir TV depois, entendeu?
Mas mesmo
eu
assim...
lembro da TV Manchete, que foi quando começou, assim, Cabelo do Zodíaco aqui no Brasil. Minha mãe confessou que ela era muito violenta, Cabelo do Zodíaco, que não tinha uma censura assim na época, né? Era super tipo, ah! Aí tinha muito sangue e minha mãe detestava isso, que ela disse que só deixava a gente assistir. Porque ele se superava, ela queria que a gente aprendesse a superar as coisas.
Olha aí, eu acho que também esperta, foi isso na nossa vida.
Lá na escola, como que era? Assim, vocês gostavam mais das aulas de artes? Provavelmente a galera vai pensar, né? Relacionar arte, design e tal.
Todo mundo fala isso, né? Tipo, ah, vocês na escola, era o trabalho mais bonito. Vocês já falaram isso pra vocês. Todo mundo quer designer, né?
Era o
trabalho mais bonito e vocês gostavam de arte, não sei o
quê. Fazia as capas do trabalho dos outros,
né? Os cartazes era sempre comigo.
Dani,
eu não fugia. Não, simplesmente era assim. Tipo, eu não tinha nem voz. Quando chegava a cartaz, Dani, até a professora. Ah, ia fazer alguma coisa extra classe. Não, cartaz. Dani, eu nem... chegou um tempo que eu realmente não tinha nem voz de dizer. Que eu realmente.
Ok, cartaz, eu sou o cartaz.
Tudo bem. Mas aí, meu senhor, era aquela. Sabe quando que tinha uma tabelinha lá, acho que já era quinta série, sexta, né? Que tinha um. Eu não sei
o nome daquilo.
É, tipo, gabarito. Isso! Gabarito. Minha gente, eu sempre inovava, porque aí sempre inovava esse negócio de capa de trabalho. Eu chegava assim com tudo. Primeiro que eu tinha uma referência de uma madrinha minha. Aí, então, ela já fazia trabalho já, tipo, ela é o quê? 10 anos mais velha que eu. Então eu vi ela fazendo os trabalhos para o ensino médio dela e eu copiava, né? Aí e o pior que era mais brega que eu, porque eu já comecei a levar o gabarito. Quando eu chegava com os cartazes com gabarito, eu chegava com aquela letrinha feia e todo mundo começou a comprar gabarito. Aí pronto. E depois teve a época do glitter, gente.
Porque
passava a canetinha, aí depois passava a cola ainda com gabarito. Passava a cola, ficava tudo melado. Aí, no gabarito mesmo, você jogava e ficava tudo ceboso. Aí, tirava, tava perfeito.
Era um ladrilho
hidráulico. Olha, eu nunca esqueço disso, minha gente. Aí, entregar o trabalho da professora cheio de
glitter. Já pesada,
que
assim,
lindo!
Que lindo!
Você segurava a folha, a folha fazia...
Fazia pesada. Mas é, tinha aquela... essa coisa da aula de artes, né? Eu acho que era a única professora que gostava de mim. Porque assim... O resto é, ai, que menina, assim, não dá um trabalho, não sabe nada de matemática, não sei o quê. Eu era péssimo nas outras disciplinas.
Mas eu não tive muita
disciplina de arte, eu sempre gostava.
Eu não tive muita disciplina de arte. Tipo, artes pra mim foi só quinta, aí sétima e ficou nisso.
Nossa,
foi nem sei, eu acho que eu não tenho lembrança de
terceiro.
Eu lembro quando eu era pequena, tipo, a gente fez uma peça.
É fundamental, né? O meu fundamental, nada, não nada teve disso. Artes. Aí a matéria que eu gostava era o quê? História, sabe por quê? Pinha figurinha.
Sim, era a parte ilustrada do livro, né?
Compartilha. Eu adorava.
Mas eu lembro que teve, acho que foi na quarta série, teve um período que a professora vinha parar didático, né? Aí tinha que comprar um livro de Van Gogh, assim. Mas assim, além da escola, em casa, eu sempre tive incentivo da minha mãe pra fazer essas coisas, assim. Ela sempre comprou lápis de cor, porque ela queria realmente que a gente estimulasse isso. Ela sempre teve tinta, porque a minha mãe também mexe muito com artesanato. Ela sabe fazer crochê, ela sabe fazer tricô, ela sabe fazer pintura, ela sabe fazer um monte de coisa. Meu pai também é letrista, ele desenha letra. Ele, desde pequeno, que ele desenha Mônica, personagem da Disney. Eu, lá em casa tem, quando meu irmão nasceu, meu irmão também é de 88. Aí, tipo, meu pai fez o Super Pateta, assim, bem grande, no papel enorme, assim. Meu pai desenha bem que só.
Então,
aí
eu
sempre fui,
puxar, né?
Sempre fui influenciado a essa veia mais artística, assim. E aí, com o Cavaleiro Zodíaco... Eu aprendi a desenhar, tipo, figura humana, desenhando as pessoas nas armaduras que vem no final do mangá, né? A armadura, como ela se monta. Então, eu aprendi a desenhar metal, porque você aprende a desenhar ouro. Então, todas essas coisas, assim, eu fui moldado pelos super-heróis, pela caligrafia, por tudo, assim, até chegar...
Pelas influências
também.
Sempre desenhei muito. Sim, lembrando, meu pai tinha tanta coisa, assim, de letra, de coisas assim, que eu lembro de usar em capa de trabalho, letra 7. Sabe o que é a letra? Ai.
O que é a letra 7?
Vocês não estudaram a história da tipografia, né? Pesquisem aí, pessoal. Letra 7. É um gabarito que vinha com letras. Eram os decalques com letras meio que impressas, né?
Ah, e aí você pegava. Tu acredita que eu ganhei um negocinho desse?
Eu achei isso na minha casa e disse: o que é isso? Minha mãe fez: não, você pega uma moeda e raspa. É. Aí você tipo, tinha várias helvéticas, várias sequências, aquela. Aí eu pegava aquilo ali, você raspava e ela transferia pro papel.
Uau, mano. Eu já fiz isso, mas eu não sabia que era a letra 7.
Letra 7. Eu descobri na faculdade, quando o Paulo Valadares falou. Essa aqui é a letra 7, surgiu tal. Eu fiz, eu já usei isso, meu Deus.
Mãe, eu sempre falo esse termo também. Porque lá em casa, lá na minha família, na verdade, né? Todo mundo também tem esse lado meio artístico. Já tá falando que o pai dele desenhou o Pateta gigante. Como eu já falei, tipo, eu tenho um monte de primo. Aí, geralmente, meus tios e minhas tias, eles faziam as festinhas da gente juntas.
Uhum.
Aí, tipo, de dois primos ou três primos. Aí, tipo, tinha o tema da Looney Tunes. Aí, minhas tias desenhar, tipo, o Pernalonga gigante,
uhum,
o Gaguinho, essas coisas. E fazer o nome também da gente, recortar e usar papel, e usar glitter, e usar tinta, guache pra pintar. Então, tipo, todo mundo sempre fez muito isso e eu cresci meio que vendo isso. E dentro da família também a gente brinca que meu avô foi o primeiro designer da família.
Oh,
porque chique. Até hoje ele pega revista, corta, e ele sempre tem a brincadeira de, sei lá, ele vai escrever uma palavra que tem um B, aí ele bota o 1 e o 3, é o formato do B, sabe? Tipo, ele faz essa brincadeira de usar o formato das coisas e pegar... Que a gente chama de... Tem termos de design aqui, né, pra isso e tudo mais. Mas aí meu avô faz essas brincadeiras e pinta e pega uma forma...
De jeito bem vernacular, assim, né?
Isso, então eu cresci meio que tendo contato com isso, de ver ele pegando imagens e recortando e colando, pegando uma folha e pegando as plantinhas dele e botar no formato de... uma estrela na frente de casa, essas coisas. Aí, são essas coisas sensíveis, né, que eu acho na infância, que a gente vai vendo os pais da gente fazer e as mães fazerem.
E isso é algo muito da época da gente, né? Porque hoje em dia existem empresas que fazem festas de criança.
Isso.
Empresas que fazem festa de criança. As pessoas gastam muito dinheiro com essa indústria. E antigamente era se fazia em casa, né?
Manual,
eu lembro que eu tive uma festa que minha mãe, que era desmiliguida, assim. A minha mãe, ela cortou, ela modelou as formigas, né? Tipo, ela cortou o corpinho delas de EVA, pintou de preto e, tipo, fez em arame, assim, as perninhas das... Então, ela tinha todos os personagens diferentes, assim, na mesa do bolo, assim. Então, ela, minha mãe sempre... Ela sabe fazer tudo. E o que ela não sabe é porque ela ainda não fez. Ela faz o bolo, ela fazia o bolo e ela, tipo, decorava o bolo inteiro, assim. Ela sempre brincava quando o bolo tava pronto. Olha o que a confeiteira fez. Ela fazia, não, foi assim, olha, eu sei. Aí eu lembro que, por exemplo, teve festa do Batman, aí meu pai fazia, de isopor o Batman inteiro, assim. Eu tinha vários bonecos do Batman, que até hoje minha mãe tem mais ciúme dos bonecos do que eu. Porque os bonecos são originais, assim. Ela, tem vários uniformes, não pode perder não. Vai perder o meu uniforme anti-gelo pra você ver. Eu tenho muito ciúme. Aí meu pai fez o boneco, o isopor do Batman anti-gelo, o Batman do paraquedas, o Batman não sei o quê. E as festas da gente eram tudo assim. Então, o pessoal se juntava pra fazer as festas antes. Tinha uma coisa do artesanato,
as festas assim. Não tinham tema.
Nenhum.
As minhas também, não.
A minha era coisa com papel crepom com rosa.
Era rosa,
né? Bolinhas e pronto. Agora, sobre essa questão de fazer, vocês conversando, eu lembrei que eu cheguei a fazer um painel que era até moranguinho na época. Eu acho que o maior desenho que eu tive que fazer. Não foi de cartolina, com guache, tipo, aí não saiu. A cor da pele da moranguinha não saiu.
Ficou meio esquisito.
Ficou muito esquisito, meio torta.
Pois é.
Mas aí eu lembrei dessa referência, que em alguns aniversários dos meus primos foi eu que acabei fazendo o desenho. Tipo, eu lembro esse da Moranguinho. Eu sei que eu já desenhei a Minnie, mas eu não sei se houve mais algum.
Mas aí eu também tava puxando aqui, eu não tive muitas referências não. Mãe é professora, eu e Bi, né, somos filhos de professora. E aí tinha as coisas que chegavam do colégio com ela, mas ela nunca foi muito... Ela tem muita vergonha, inclusive, da letra dela. Ela é professora, mas ela morre de vergonha da letra dela. Mas não tinha muita coisa assim criativa, não. Eu fui desenvolvendo meio que sozinha mesmo. Não lembro de ter festa também. Minhas festas eram tudo papel crepom e bola. Só, mais nada.
Acho que a gente foi construindo, encontrando no caminho, né?
Com outras pessoas.
Tem aquela questão sobre a criatividade na escola.
Quando eu estudava arte, eu também não tive arte no ensino fundamental, arte mesmo. Tipo, tinha cores primárias, formas, aí tipo, textura, eu ainda lembro. Eu acho maravilhoso isso, porque a textura é muito bidimensional, né? Beijo, Sofia. É, de pegar a folha e passar o giz de cera, a moeda embaixo, botar a moeda embaixo, que era pra gente copiar. Só que, tipo, no ensino fundamental, minhas aulas de arte foram sempre isso. E quando chegou no ensino médio, eu chegava até Van Gogh e voltava. Aí, tipo, era arte rupestre, algum outro movimento, eu chegava em Van Gogh e voltava. Eu lembro de um exercício que teve, que foi pra pintar o quadro dos girassóis. E também tinha pontilhismo. Não sei se vocês fizeram exercício de pontilhismo na escola.
Cara. Não, tipo, só daquele de ligar pontinhos, né?
Não, meu foi pontilhismo mesmo. Tipo, de pintar, com pontinhos. Mas, tipo, só chegava a isso.
Minha gente, vocês eram muito designers?
Na escola que eu estudei, quando eu era criança, a gente tinha uma caixinha com material escolar. Que, tipo, comprava no começo do ano e cada aluno tinha a sua caixinha. Aí tinha aquarela, daquelas bem fuleirinha mesmo, que a gente nem usava direito, porque, tipo, só tava no material. Pinta guache, o pincel, vários lápis, várias borrachas, giz de cera e o caderno de desenho. Minha gente, eu lembro até hoje, Camila também, minha irmã, quando chegava no fim do ano, que eles devolviam a caixinha de cada aluno, que chegava em casa, porque sobrava, né? Sobrava tinta, sobrava aquarela, porque só tinha uma aula de arte perdida, assim. Era uma festa em casa, era tudo pintado, era tipo aquarela jogada, era giz de cera, era tudo pintado de giz de cera. Mãe me ensinou uma coisinha, tipo, fazer vários riscos no papel com giz de cera e depois pintar tudo de preto por cima.
Ah,
e depois raspar, porque ficava tipo só várias cores cortadas nas linhas.
É como se fosse uma litografia.
Era.
Eu nunca sei se é litografia ou litografia. Dizem que é os dois. Que você, que tipo, a gordura não pega quando você passa o giz de cera. Quando você passa a tinta,
ela aí ele sai, separa. Exato.
Aí você passou depois de grande, tipo, na escola.
Mãe me ensinou a fazer isso e eu adorava. Tudo meu teve um tempo, porque tudo meu, que era de papel, tinha isso. É. E, tipo, é muito. Eu tava lembrando quando vocês estavam falando que a gente teve esse estímulo, tanto em alguns, né? Tanto na escola quanto de casa. Só que a gente, de certa forma, sempre é bloqueado em algum momento da vida. Uhum. Tipo, o sol sempre vai ser amarelo, porque o sol sempre é amarelo. Só que hoje a gente sabe que o sol não é amarelo sempre. A gente
enxerga ele amarelo, às vezes.
E às vezes ele tá laranja. Às
e
vezes
dependendo do que você quer, o sol pode tá preto.
Exato. É, o meu amarelo é diferente do teu amarelo, né? Nós temos células oculares diferentes, né?
Depende da cor do pixel, já diriam as pessoas da usina.
Eu tive muita aula mesmo de... Eu tive aula mesmo no currículo de artes. Eu me lembrei de uma história maravilhosa. Tinha uma professora que chamava Josi. Josi era professora de artes e de inglês. E aí, Josi uma vez fez um trabalho manual que, tipo, sabe quando você faz aquele negocinho com revista, tipo, que você enrola...
Canudinho de papel.
Sim, com canudinho de papel. E aí a gente comprou as revistas, os jornais e comprou o quê? Verniz. E aí a gente fez o trabalho e o verniz ficou em casa, o resto de casa. E aí eu tinha uma Barbie original.
Ai, que isso. As ideias.
E aí o que acontece? A Barbie era, tipo, ela era galega e cacheada. As Barbies cacheadas já tinham o cabelo meio coisado, né? Assim, meio seco, sei lá, esquisito. E aí um belo dia eu olhei pra Barbie. Né? Sem uma meditação. Eu olhei pra Barbie e falei, não quero essa Barbie mais loira, eu quero que ela seja morena. Aí o que eu fiz? Peguei o rímel, pintei o cabelo da Barbie. Aí fiz, tá muito seco, vou dar um brilho. Coloquei o quê? Verniz.
Criativíssima.
Meu Deus.
Ela virou punk porque ela botou o cabelo.
Quando eu vi a porcaria que eu tinha feito, o que foi que eu fiz?
Mãe, minha Barbie sumiu.
Nem sabe, eu peguei a Barbie, enfiei debaixo de algum lugar e ela ficou lá escondida por um tempão. Aí a mãe ficava, como que tá essa danada dessa Barbie? Eu fiz, não sei, mãe.
Acho que fulaninha perdeu.
Pra ela não saber.
Pra ela.
Eu não sei onde é que tá essa Barbie. Anos depois, foi que eu achei a bexiga lixa da Barbie. Dura. E mãe, essa Barbie foi uma fortuna. Não me dá mais nada. Mentira, ela deu outra depois.
Mas tinha muito estímulo, assim. E tem realmente essa parte do bloqueio, né? Porque quando você chega na adolescência, assim, perto do ensino médio, começa aquela corrida para o vestibular, né? Então você tem que largar tudo que você tem que fazer para você passar no vestibular. Não é nem, tipo, estudem para aprender, estudem para passar no vestibular. Aí você acaba tendo que deixar de lado certas coisas. Mas assim, eu sempre digo que eu sempre quis ser designer. Não sabia nem como é que chamava, mas assim, sempre, acho que eu digo que eu sempre fui treinado para isso. E aí, não, tem muita gente que chega na faculdade, né, e diz, ah, eu caí aquele paraquedas, não sei nem o que eu vou fazer. Ah, eu vim ver como é esse curso de design. Não, eu sempre soube que eu queria fazer isso, assim, no ensino médio olímpico eu desenhava marca, assim. Não sabia nem o que era, mas estava aí fazendo. E aí sempre tem esse estímulo, assim, realmente.
Sabe, agora que tu falou isso, eu me lembrei. Eu adorava desenhar a marca de X-Men Evolution no caderno. Tipo, copiar.
Eu tenho várias marcas do X-Men, assim, que eu lembro que ela, eu achava ela parecida com a Tomate. E a Tomate tinha aquele negócio assim. Eu achava que eu ficava desenhando, eu tinha jogos de X-Men. E aí eu ficava fazendo isso, assim.
De desenhar, desenhava de Harry Potter.
Eu também.
Tu é da época de Harry, né? Harry. Eu cheguei em Harry bem atrasada.
Ah, de Harry, de System, porque eu já tive uma infância muito emo, adolescência.
Eu
ficava desenhando as marcas dessas bandas, porque essas bandas sempre têm alguma tipografia bem dramática, assim, trefosa, alguma coisa assim, né? Bem nervosa. Eu desenhava isso. Era bem legal.
É,
e tu, Dani, como foi que tu começou a ver isso de você designer?
Eu acho que foi bem depois, porque, tipo, como interior você é treinado a estudar, né? Eu fiz normal médio, que era o magistério.
Eu também, amiga.
Né? Então você era meio que induzida.
Explica pro menino que é magistério.
Magistério é tipo
Pra você ser professor.
Só
que professor é do
ensino fundamental.
E aí, pô, você era meio que direcionado a, né, fazer o magistério e se tornar professora, se casar, ter filhos e viver ali feliz pra sempre, né?
Entre aspas.
E aí, quando eu terminei o meu normal médico, foi em 2010, foi em 2010 que saiu uma lei dizendo que não valia mais o curso. Aquele curso não era mais válido.
Foi, saiu
você
isso,
teria, né, que fazer pedagogia, e você teria um tempo determinado para fazer pedagogia, para começar a lecionar. Então, vamos estudar para vestibular, né? Porém, eu não sei a tua didática como era, mas lá, o meu normal médio, tipo, enquanto um estudo gerais, o pessoal tinha 6 aulas de matemática, eu só tinha 2 horas na semana inteira de matemática. E, tipo, no primeiro período. E o restante dos 4 anos, porque era só 3, né? Eu fui 4 anos, era didática da matemática. Você estudava assim como ensinar, né?
Como ensinar.
Você estudava como. E era tudo, então.
Doideira.
Pois era, e vestibular, tu sabe o que é regra de 3?
Eu vim aprender depois.
Aí depois desses 4 anos, focada, vou ser professora, né? Felizinha, né? Vou feliz. Depois desses 4 anos que eu entrei, eu fiz o vestibular, eu acho que eu não passei, aí fui fazer cursinho. Aí quando eu fiz cursinho, foi que aí começou, né? E tipo, já no ensino médio eu já desenhava. Tipo, no caderno você abria, só tem desenho. E eu desenhava N coisas, tipo, de uma coisa abstrata até uma cadeira que tava na minha frente. E aí no cursinho isso começou a aflorar, né? Porque eu não tinha nenhum interesse pra aquilo que tava falando, porque eu não tive o hábito, né?
É.
Então, matemática pior ainda.
Crianças não sigam esses.
E aí, pronto, era desenhava.
Mas não tem mais, normalmente.
Aí, de vez em quando.
Acho que não.
Sim, acho que não tem, sei. Não. Acabou, realmente, porque depois dessa...
Agora esse novo ensino médio, né? Agora que não deve ter nem.
Agora, realmente, eu brinco, mas assim, foi um curso que foram 4 anos e eu agradeço muito por esses 4 anos, porque eu cresci muito. Foi onde eu me desenvolvi mais, eu me tornei mais comunicativa, porque eu era muito tímida. Então, tipo, enquanto você ia na sala de estudos gerais, todo mundo, pá, sabe, engolindo a parede pra falar um A, tava você já preparando, dando aula,
fazendo,
né? Pronto, aí eu sei que foi nos cursinhos que, vez ou outra, quando o pessoal perguntava, porque sempre tinha, né? E aí, vai fazer o quê? Tá estudando pra quê? Pedagogia. Aí eu falei assim, tipo, como assim, pedagogia? Você tem que fazer design, tem uma cara de design. Aí você, tipo, o que é isso? Sabe? Porque interior.
Eu também não sabia.
Porque,
o artista da família.
É isso.
Essa frase é maravilhosa. Tem uma cara de design.
Aí ficou, e tipo, as professores também começaram, não, dá uma olhadinha. Ai, inclusive, eu tava até comentando com alguém essa semana. Um certo dia, vamos ver o que é isso. Minha gente, quando eu entrei, acho que foi um professor que indicou, vai lá, entre no site da Federal, assim, vai ter lá curso, não sei o que, design. Quando eu vi, minha gente, aí tinha lá, tinha a grade, né? Eu tava falando, acho que foi com Brenda. Ele disse, veja a grade, não sei o que, dê uma olhadinha, não sei o que. Aí eu tava falando com ela, que eu acho que eu fui a única pessoa do curso de design que leu, porque minha gente, quando eu vi aquilo, eu comecei a ver o nome. Tipo, tipografia, não sei o que é tipografia. Aí letras que não sei o que. Aí eu, nossa. Aí, e engraçado é que na grade tem mais cursos que a gente imagina. É cada nome. Tipo, industrial e de não sei o que, desenho de não sei o que, desenho é isso, desenho aquilo. E eu, meu Deus, eu vou desenhar muito. Aí eu, isso eu pesquisando, aí eu simplesmente imprimi. Muita coisa, só de design. Comecei a estudar aquilo e a mastigar o que era design e me encantei.
Nós temos um quadro de perguntas, onde a gente pediu para o pessoal mandar dúvidas ou algum comentário referente à infância, né? Se queria saber alguma coisa sobre a gente, sobre os nossos convidados, né? Com esse tema aí, minha infância de design. E aí, teve uma pergunta de Vanessa Carol, que foi... Vocês sempre foram os artistas da família?
Eu não diria que eu fui o artista da família, porque realmente minha mãe... Porque minha mãe realmente, ela estimulava muito, assim, eu lembro que meu irmão mais velho, ele desenhava muito. Eu ficava com inveja porque ele desenhava mais do que eu e tal. Mas tipo, ele não praticou, ele parou. E como ele é de exatas, ele parou de praticar. E ficou só eu e meu irmão do meio desenhando. Depois meu irmão também parou um pouquinho. Aí eu, minha hora
de desenhar.
Na verdade, sempre fui mesmo o artista da família.
E aí, completando essa pergunta, tem também a pergunta... Vocês viviam desenhando ou foi uma coisa que surgiu com o tempo?
Eu também já respondi essa, né? Eu vivia desenhando na aula,
sempre desenhava.
É.
Eu gostaria de, além de viver desenhando, eu vivesse pintando. Eu tenho uma dificuldade enorme de pintar, porque minha mãe não gostava de que eu pintasse desenho, porque ela gosta de desenho preto e branco.
Estragar o desenho.
Exatamente. Não sei se ela sabia que eu não sabia pintar e não deixava eu estragar, ou se ela realmente gostava, porque eu gosto muito do desenho crudo, preto e branco, do lápis, assim, do traço do grafite. Eu não gosto nem de usar tablet, porque eu gosto realmente do traço do lápis. Mas aí ela, quando eu fazia desenho, ela fazia, tá lindo, não pinte. Aí eu, então,
poxa.
Aí eu tenho muito desenho guardado preto e branco, assim, porque eu não gostava de pintar. Até hoje eu tenho dificuldade de pintar.
Já eu sou totalmente contrária, assim, eu não sabia desenhar, desenhava pauzinhos e bolinhas e tentava fazer, né, aqueles posts decorados pra escola, como o Dani tava descrevendo lá. Mas só com o tempo que eu fui desenvolvendo, assim, com algumas técnicas, fui tentando. Uhum. Ou então, a gente começa com um bom e velho desenho de observação, né?
Sim.
Beijos, Edu.
Uma coisa que eu lembrei. Eu lembro que eu decalcava muito.
Decalcava.
Sim. Sabe aquela
folha de
decalque?
Manteiga? Você botava óleo na folha pra ficar
ou
mais
então
transparente,
uma luz, né? Perto da luz, assim.
Não, o pessoal tem muito preconceito com decalque, mas, decalque mesmo.
Eu decalcava mesmo.
Olha, faz assim por cima, depois
eu aprendi a fazer. Eu tinha uma mesa de decalque maravilhosa, que era a janela da sala da minha casa, colocava o negócio por trás, botava a folha assim, aí via o negócio e decalcava tudo.
Sabe uma coisa também de desenhar aqui, de decalque, tipo, eu não decalcava muito, só que mãe me ensinou uma técnica de ampliar, porque mãe falava muito em ampliar.
Tipo, dos quadradinhos.
A dos quadradinhos, nossa. Que era você pegar a imagem, tipo, ela tava com 5 centímetros por 5 centímetros, aí você pegava a régua, quadriculava ela inteira com 1 centímetro, quadradinhos de 1 por 1, depois desenhava um quadriculado bem grande na folha que você queria e você copiava cada desenho, de cada parte do desenho que tava dentro do quadradinho. Tipo, eu tinha uma pasta, não sei se vocês tinham também, porque eu tinha isso, uma pasta cheia de desenho, aquelas pastas pretas mesmo.
Uhum.
Cheia de desenho que eu ampliei, só assim, tipo, fazia os quadradinhos e passava o desenho maior para outro papel.
E é o que a gente faz com marca, né? A gente faz a grade construtiva, é bem isso. Eu usei isso até um dia desses, quando a gente fez a parede de giz do Ludbike. A gente foi a primeira parede de giz que a gente fez. Então, tem um vídeo até da gente fazendo no YouTube, vai estar na descrição, meninas, aquelas. No vídeo, a gente passou muito tempo. A gente passou, acho que umas 10 horas, sei lá. Muitas horas fazendo essa parede.
Caramba.
Porque eu fiz o desenho. A gente faz o desenho sempre na mão. Aí a gente quadriculou tudo. Porque a gente vê isso. Como é que a gente vai ampliar isso?
É.
A cabeça. A gente pegou o desenho, fez os quadriculados. E na hora a gente passou as fitas assim, com as linhas na parede. Uma parede enorme pra ampliar tudo. Minha gente, nunca façam isso, minha gente. Demora tanto. Usem um projetor, vista num projetor que vai poupar tanto o trabalho de vocês.
Luta, né?
Mas aí é realmente é uma das formas mais antigas de ampliar as coisas e funciona.
A Lu Albuquerque Lu, ela perguntou o que te fez levar na infância a pensar em cursar design. E também perguntou qual a área do design que não te chama a atenção, se é que ela existe.
Acho que na infância foi uma construção. A gente meio que foi respondendo aqui, que foi se construindo, né? Uns tiveram referência na família, outros não tiveram ninguém, foram se descobrindo. E foi
uma
coisa evolutiva, né?
Tudo no tempo do Senhor.
E a outra pergunta, que área não te chama atenção, né? No design? É. Que área não me chama atenção? Eu acho que nem é tanto chamar atenção, porque eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não vou muito para a área de design de moda. Assim, eu paguei até algumas cadeiras na faculdade, acho incrível, mas eu acho que é a área que eu sou mais distante hoje. É moda.
Eu é animação. Eu acho que não é também não, que eu não gosto, mas assim, eu não tenho muita... Eu acho também lindo, incrível, mas eu não tenho muita paciência pra animação.
É, demora, porque o trabalho é muito extenso, né?
É, o trabalho é muito extenso. Mas moda,
assim... Por isso que é caro, assim, fazer.
Sonho na minha vida é quando a gente estiver muito bem aqui na Infinita. A gente tá muito bem na Infinita. Mas, assim, quando tiver tudo tranquilo, que der pra tirar férias de verdade, a gente fazer isso. O quê? Eu ir lá pra... Pronto. Pra algum lugar fazer alguma especialização em história da moda.
Ah, é tudo
isso. História da moda,
porque eu acho incrível, assim, história da moda.
É, eu acho que a parte de pesquisa em moda me chama mais atenção também. E a moda mas a prática mesmo.
Né? É tudo.
E é movimento, né?
Acho que todas as áreas acabam chamando a atenção. É só questão de se você quer trabalhar com ela ou não.
É.
Porque, tipo, é tudo referência. Eu vejo uma coisa de moda. Posso usar de referência para a área de design que eu trabalho. Animação, a mesma coisa. Eu comecei a fazer... Eu já contei isso para as meninas, mas eu comecei a fazer design porque eu queria animar. Eu via clipes com animação na TV, que eu esqueci agora o nome do clipe. É do Gorillaz, que tem o Alce, sabe? Que repetia 3 vezes no sábado o clipe. Que tinha um Alce, ele entrava no nariz e tudo explodia. Eu lembro que eu falei isso pra mãe. Eu fiz, mãe, eu quero trabalhar pra fazer isso, eu quero estudar pra fazer isso, eu vou fazer o quê? A mãe fez, não sei, deve ser alguma coisa de computação, minha filha. Aí eu fui pesquisar. O primeiro vestibular que eu fiz foi pra ciência da computação. Imagina, orando que era isso. Só que aí depois eu fui pesquisar, falei, não, velho, não é design, tipo, dá pra trabalhar. Uhum. E hoje eu não faço nada de animação, eu paguei cadeira de animação. Aprendi um pouquinho a animar, mas... Não foi
ainda
a
não,
área.
Né, Bi?
Aí, tipo, eu acho que, só da pergunta, eu acho que não é nenhuma área que a gente não gosta, é a que a gente não se dedica a produzir nela.
Até porque se aparecer um cliente assim, ah, faça isso.
A pessoa vai dar um jeito.
A pessoa dá um jeito. Às vezes a pessoa diz, não, realmente não faço.
É,
porque às vezes não compensa, porque você tem que aprender o negócio pra fazer.
É,
sai muito caro.
Ou diz, eu faço até aqui. Quando passar daqui, eu preciso de um parceiro designer que faça essa parte.
Exatamente.
Eu faço todo o visual, o conceito, a imagem, essas coisas, mas precisa de um complemento.
Mas,
eu acredito que... Não que eu lembre, mas eu não costumo excluir áreas. E nem, claro que a gente sempre tem um certo domínio em algumas.
Afinidade.
Mas eu amo me referenciar em tudo. Principalmente no meu Instagram. Então, às vezes a gente estava até compartilhando isso. Não foi em uma das reuniões. Quando eu vou fazer algum projeto, eu pesquiso de referências de moda até algo mobiliário, por exemplo. Então, eu gosto sempre de ter essas referências. E moda, eu gosto bastante.
É.
Mas como referência, pra mim, somar. Né? Mas não é algo que realmente... Eu domino, que a gente nunca domina tudo. Né?
E como a gente trabalha com design gráfico, design, ele tem uma vantagem de que, tipo, todos os nossos clientes não são, assim, específicos. Nós trabalhamos com todo tipo de gente. Então, isso exercita tanto o lado, assim, social da gente, porque a gente começa a entender vários tipos de pessoas, vários tipos de dores, vários tipos de felicidades. Mas também a gente aprende com todo tipo de área. Então, um projeto de identidade visual para um dentista, a gente vai aprender muita coisa de odontologia. Então, essa área vai... Então, a área de design gráfico, eu acho que ela faz muito sucesso, assim. É a mais predominante do design, porque ela conversa com todas elas, assim. A gente consegue fazer estampa, a gente consegue fazer
busca coisa imobiliária.
O que eu acho mais incrível em design também é essa facilidade de caminhar em todos os lugares, assim. Pra fazer design, a gente, na faculdade, a gente já se introduz em história, em sociologia, filosofia, várias coisas.
Antropologia.
Quando a gente vai para campo mesmo, trabalhar com design, a gente tem que saber de tudo um pouquinho. Desde matemática, história, geografia, tudo. A gente tem que saber de tudo um pouco. Não é ser expert em alguma coisa.
Mas arranhar, é saber
pelo menos dado. Assim, a gente tá trabalhando com design, por exemplo, de urbano, né? A gente não trabalhou ainda nessa linha. Mas quando se vai trabalhar com urbano, a gente tem que saber topografia, tem que saber geografia, tem que saber alguma coisa. Tem que saber o comportamento social, como que as pessoas vão receber aquilo que a gente tá fazendo. Então, design, eu acho incrível
esse lado. É como um maestro, né? O pessoal diz que o maestro tem que tocar todos os instrumentos. Ele não tem que tocar. Ele tem que entender todos os sentimentos. E eu, pelo menos, buscar entender, né? Porque quando ele busca entender, ele começa a sentir as dificuldades de cada música da sua orquestra. E aí, adapta as coisas pra cada um. Então, eu acho que o design tem um pouco
isso,
disso.
Amor. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora? É que quando eu pagar a cátedra de desenho de observação, e aí voltando pra aquela coisa de que a gente foi tolhido em certa época, né? Eu fui muito, né? Principalmente porque eu fiz 4 anos de matemática. Então, por 4 anos da minha vida, eu fiquei só no números.
Exatas.
E aí, quando chegou em design, que eu decidi fazer design, e quando chegou na cadeira de desenho de observação, cara, eu entrei assim, vou reprovar esse negócio, porque eu não desenho nada. E aí, eu lembro que Edu, que é nosso professor de desenho de observação,
maravilhoso, beijo.
Ele falou pra gente o seguinte, no primeiro dia de aula, gente, todo mundo desenha. Vou provar isso pra vocês. Todo mundo desenha. E aí eu fiquei, ai meu Deus, que seja verdade, porque eu vou reprovar. Nossa, foi uma evolução tão maravilhosa, porque eu lembro que o primeiro exercício que Edu fez, não sei se ele fez com vocês também, o Jota foi, né? Que foi sentar na frente de alguém e tentar desenhar a pessoa. Eu sentei do lado de Suzy. Suzy desenha pra caramba, sim, gente. Pra caramba. Eu fui muito humilhada. Muito humilhada, gente. Ela desenhou. E ela fofinha, né? Olhou assim, eu disse, mulher, meu desenho tá horrível. Ela, não, tá muito legal. E eu, nossa, mas foi uma superação a aula essa cadeira de Edu. Porque no final, Edu é maravilhoso, né? Com tudo que você faz, ele vai dizer, não, tá lindo, nossa, que incrível. Tá lindo, ele super dá aquela força pra você. E aí, no final, quando eu terminei a cadeira com 10, eu fiz o quê? Foi uma superação na minha vida. Nossa,
venci na vida.
Venci na vida, mas Edu tem que saber que isso é muito importante, ele saber quão maravilhoso que ele foi para as pessoas. É, no CAA, e que isso fez muita diferença na vida da gente, né? Dizer assim, não, realmente eu
pessoas
sei.
Pessoas que incentivam, né?
É, pessoas que incentivam, que mesmo que a gente não saiba, entra pensando assim, não sei fazer isso. Nossa, foi incrível aquela cadeira de desenho de observação.
E aproveitando o gancho da pergunta, né? Tipo, a área de design que você não se identifica. Eu lembro que, tipo, eu acho que às vezes a pessoa não gosta assim, de uma área porque a pessoa ainda não tentou. Que quando eu tava no terceiro período, todo o pessoal da minha turma de 2010 foi fazer caligrafia. E eu fiquei, gente, pra que vocês vão fazer isso?
Passada!
Nossa! Porque olha só, não é mesmo? Olha, volta no tempo e dá na cara do Jota do passado.
Todo mundo foi fazer as aulas e eu fiz assim, eu entrei em design pra fazer design gráfico. Depois do segundo período, eu disse assim, vou fazer moda. Aí eu comecei a fazer todas as disciplinas de moda. E aí, como é tudo eletiva na gente, aí eu fiz, eu vou pagar todas as disciplinas que eu vou precisar pra trabalhar, ou seja, modelagem, pilotagem, pesquisa, não sei o que, aí eu, tipo, foquei nisso, enquanto as pessoas foram fazer princípios da criatividade, caligrafia, e eu ficava, gente, vocês vão fazer caligrafia, vocês vão usar isso aí pra quê? Aí eu lembro que eu fui pra primeira aula de caligrafia, só pra ver como era, aí, tipo, fiz, né, as coisas lá, e Rosa já fez, eita, você tem um jeito, hein, pra fazer isso aí, aí eu... É, mas eu não consegui vaga não, mas deixa pra lá, não vou usar isso aqui pra nada mesmo.
Mas olha o pra quê?
Isso. Olha só, que
demorado. Nunca consegui entrar também na disciplina de caligrafia, porque nunca teve vaga, mas também...
Eu também não, eu fiz um esquema também desse, eu pensei assim, eu vou ver as cadeiras, eu fui pro lado de produto.
Uhum.
Eu vou fazer todas as cadeiras que vou precisar pra trabalhar. Aí no último período, é que eu comecei a fazer essas cadeiras mais relax, assim, que eu tava fazendo... Foi inteligente isso, eu acho, porque me deixou mais... relaxado, porque eu paguei monografia, enquanto eu tava fazendo monografia, eu tava fazendo cadeiras assim, do desenho da figura humana, que era mais assim, pra sair a tensão da monografia.
Escape, né?
Era, mas foi bom isso.
Mas é. E hoje estamos aí trabalhando com caligrafia, hein?
Olha, ou seja, não voltas, descartem nenhuma oportunidade. Mas aí eu queria puxar só um gancho de tudo que vocês falaram pra gente, não sei se fechar, se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar depois. É fazer uma homenagem a Edu e vocês darem uma dica, como Edu já deu um impulso pra gente, assim, tipo, a gente veio nisso de a gente não sabe desenhar, eu não sou criativo. É, a gente compartilhar uma dica pra quem não quer perder essa coisa, essa criatividade, esse lado designer, artista, criativo...
É, que depois que eu conversei, né, comecei a ser monitora e Edu me chamou para ser monitora dele, aí eu comecei a ver realmente essa didática dele, que ele realmente se abriu, né, e aí eu ficava cobrando muito dos alunos e ele disse, não, Dani, calma, porque cada um tem seu nível,
né? E, tipo, as avaliações do Edu era justamente com isso. Ele media o nível e o interesse do aluno, né? Não era, tipo, ele não simplesmente chegava assim, ah, esse aqui é o melhor da sala, ele faz uma figura humana top, então todos têm que fazer igual, assim, cara a cachar. E não era assim, ele disse, ó, Dani, esse aluno aqui, ele chegou aqui desenhando palitinho. Hoje ele já desenhou um círculo e o círculo ele já conseguiu colocar uma sombra no círculo, então já é uma evolução. E eu comecei a entender isso, né? E aí assim, a gente acabou construindo uns projetos paralelos. E aí nesses estudos eu conheci Ellen, o sobrenome dela, eu não sei pronunciar. Não. É British. Eu só não sei pronunciar. Falava isso da questão da infância, né? Que eu acho que foi o que Bi também trouxe. Que todo mundo é artista, né? Edu sempre dizia isso, e é real. Tipo, vários, não só ela, mas assim, inúmeros autores, quando se tratam de desenho, sempre diz, todo mundo nasce artista, né? Infelizmente, alguns não continuam praticando, não continuam exercendo. E aí, tudo que você não exercita vai ficando ali, escondido dentro de você. Às vezes, isso, essa artista, ela falou uma coisa, que ela é uma artista escritora, né? Ela falou uma coisa que me tocou muito, porque ela disse, às vezes, ela começa a introduzir o livro dela, ela disse, às vezes para alguém que disse que seu desenho estava feio, aquilo lhe frustrou, e você achou que todos os seus desenhos eram feios, mas não. Né? Ela fala mais ou menos isso. Às vezes é você mesmo que está se criticando, porque você está olhando o desenho do lado, se comparando. Mas não, então eu acho que é realmente você se abrir, né? Você se abrir, se você realmente gostar do desenho, se você é um amante, um aspirante a desenho, você só tem que parar e começar a exercitar isso.
Se permitir.
Entender também que cada um tem um traço específico. Eu não preciso copiar um traço de alguém que eu acho legal, tipo, meu traço, eu posso, porque acontece muito isso, tem as referências, né, tem vários ilustradores que a gente tem de referência, a gente meio que tenta pegar um pouquinho, aquilo, né? Simular aquela referência, mas você não precisa ter um traço perfeito, ou então não desenhar um negócio, por exemplo, porque cada um, e uma das coisas que eu acho que tava, era na aula de Edu mesmo, tinha um slide que era só de desenhos, estilos de desenho, que era, tipo, tem aqueles que são profissionais e tal, que desenha, que
é realista, que parece uma foto,
isso,
né?
Isso, e tem aqueles que é mais conceitual, rabiscando mesmo, então, não deixa de ser um desenho, não deixa de transmitir uma mensagem, então.
Tem a questão da cópia, que muitas vezes as pessoas acham que a cópia, ela sempre tá errado, mas não, porque a cópia, ela pode ser um exercício. Exatamente. Você está você gostar muito de um artista e você começar a copiar ele, ter esse hábito, depois
vai chegar uma hora que
você tem uma essência.
Não dizendo que aquele desenho você criou.
Você criou. Não, realmente. Mas é você exercitando aquilo. Você vai com, aos poucos, a sua essência. Ela vai se tornando forma. E você vai começar a se desenvolver, a crescer, né? E
isso junta com a coisa da técnica e da prática, né? Exato. Porque quanto mais a gente vai praticando, vai encontrando o perfil, né? E vai se descobrindo ali. Exatamente. Se permitindo.
A dica que eu dou é justamente a mesma dica. Todo mundo que vai falar, acho que pra praticar. Mas eu vou direcionar a minha dica pra as pessoas, já que a gente tá nessa faixa etária assim, parecida. As pessoas começam a ter filhos agora, né? Então, estimulem os seus filhos. Já que você não... Já que não, ainda dá tempo de você estimular a sua criatividade. Claro. Mas assim, estimulem os seus filhos pra gente ter uma nova geração aí, cheia de gente que desenha, cheia de gente que
vê. Sobrinhos,
filhos,
primos.
Incentiva, bota a criança pra assistir desenho que tem um traço bonito. Isso. Bota o menino pra assistir Avatar, bota o menino pra assistir esses desenhos mais elaborados, assim, dá um presente.
Coisas criativas, né?
Assim, isso aqui é pra você, estúdio Ghibli. Dá umas referências assim. Pra o pessoal começar. Eu mesmo, assim, eu tenho muita referência dos quadrinhos, das HQs. O meu Instagram, a maioria do conteúdo que aparece lá é de super-herói. E eu sigo muito quadrinista. Então, o meu traço de desenho, de ilustração, ele é realmente inspirado nesses quadrinistas. Então, eu tenho muita referência disso. Então, você vai construindo essa sua referência, como o Dani falou, né? Vai copiando o estilo de um pra você entendendo como é que você... Se não gostou, aí eu fiz isso, mas eu acabei não me identificando. Pula pra outro artista, vai entendendo o teu traço e vai praticando.
Eu achei massa.
Muito massa.
É, o segundo, a última parte, no caso, do podcast, a gente gosta de encerrar pedindo para todos darem dicas da semana, de coisas legais que vocês descobriram essa semana e que gostaria de compartilhar. Então, pode ser qualquer tema, não precisa ser do que a gente está falando, pode ser qualquer coisa que vocês acharem legais. E gostaria que as pessoas que estão ouvindo soubessem disso.
Eu lembrei, na verdade, foi uma lembrança essa semana, porque começou outubro, né? E aí tem um Inktober. Sim. E aí, ontem foi que eu lembrei, meu Deus, eu não fiz nada. Eu nem me toquei do... né? Porque o Inktober é isso, gente. É um movimento, pode ser considerado um movimento. Né? Um movimento artístico para quem gosta de arte, não necessariamente trabalhe com isso, mas que, né, seja aspirante, tenha uma certa afeição, enfim. Né? Todo dia você cria um desenho. Todo dia de outubro, né? Do dia 1 ao dia 31, você cria um desenho, posta com a hashtag.
Usando tinta, né? Mas nem fato, porque é Inktober, né? Tem que ser tinta, né?
Não necessariamente, porque pode ser rabisco, pode ser tudo. Quando eu fazia o curso lá na Federal, sempre quando era no mês de outubro, eu incentivava bastante as pessoas. E tipo, não necessariamente você precisa parar e fazer o desenho, né? É simplesmente, pronto, ano passado eu sempre estava super cansada. Aí chegou um dia que eu não tinha nem coragem de ler, eu já tinha lembrado. Eu já tava deitada na cama, eu peguei meu celular, baixei um aplicativo de desenho, aí fiz lá em Inktober, pronto, postei. Né? Eu acho que desenho é você desenhar com qualquer superfície, com qualquer material. Uhum. É simplesmente desenhar, pronto. Tem outra autora que ela diz que desenhar é simplesmente riscar o papel. Uhum. Então qualquer risco num papel é um desenho. Né? Então você não pode julgar nem se considerar incapaz de fazer isso.
Eu vou dar uma dica, não sei, deixa eu ver. Eu acho que eu vou dar uma dica pra vocês assistirem, realmente, essa pegada, já que a gente falou tanto de infância, a gente falou de desenhos animados, eu vou dar uma dica pra vocês assistirem Avatar. Assistir Avatar, não é um desenho novo, mas assim, Avatar, a Lenda de Aang, comecem assistindo a Lenda de Aang, né, e depois assistam a Lenda de Korra, que é a sucessora de Aang, porque ele reencarna e tal, é um desenho sobre o Avatar. Avatar é uma palavra que significa, tipo, a representação de alguma coisa.
Não então, é o filme, gente.
Não é o filme. Por exemplo, seu avatar do Facebook é aquela foto que representa o seu perfil. Então, o avatar, ele representa o equilíbrio. O avatar, ele é o único que domina os elementos, tem um negócio de dominar a terra, assim, ar. Então, assistam lá, é bem legal. É mais leve, além de Aang, mas se vocês forem assistir a Lenda de Korra, ela é bem mais adulta, assim, tem questões políticas bem, bem tensas, assim, é um desenho bem mais adulto, bem mais político.
É mais complexo.
É mais complexo. É para o público que cresceu assistindo Aang e que, tipo, já tá grande, já tá entendendo dos Paranauê. Desde grande. E tem um traço lindo. É do estúdio Mir, de animação. Eu vou dar outra dica, que é sigam quadrinistas no Instagram. Inclusive tem um que se chama RB Silva. Ele é brasileiro. Tem muitos brasileiros que estão trabalhando.
Ele tá numa das HQ de X-Men, né?
É, ele que faz o X-Men Blue.
X-Men Blue, isso.
Ah, e ele desenha muito lindo o traço dele. Então, brasileiros estão trabalhando aí. Tem mulheres desenhando Mulher Maravilha. Tem os brasileiros fazendo os X-Men. Que Kevin Wada, ele não é brasileiro, mas Kevin Wada, ele tem um traço de moda. Assim, ele tá fazendo muito redesign de personagens. E aí ele faz, ele trabalha muito com aquarela. E, assim, o desenho, o traço dele é muito, muito, muito lindo. Ele posta muita coisa no Instagram. Ele tá fazendo Inktober, eu acho. Mas, assim, ele desenha... Ele é muito fã de Drag Race. Aí, como boa bicha, ele desenha os personagens masculinos bem sexualizados, assim. É muito engraçado você assistir, você ver o Instagram dele, porque ele faz com os personagens masculinos o que os caras fazem com as personagens femininas, sendo que ele faz com um certo, tipo, o tom dele não é, tipo, pornográfico, que nem as pessoas fazem com as mulheres. É uma coisa mais, tipo, sexy.
Sexy, não vulgar.
Às vezes vulgar, mas assim, vulgar. Porque o traço dele é tão bonito, você não consegue ver
vulgaridade.
Porque é muito massa o traço dele. Ele desenha Star Wars também.
Minha dica vai ser um canal que eu descobri semana passada, na verdade. Só que eu comecei a acompanhar essa semana. Que foi um canal que é relativamente novo. Que é o da Madame Brona. Eu acompanho Fale Conosco. E também é outro... Na verdade é um programa, tipo, do GNT, né? E aí, apareceu a Madame Brona lá e eu achei muito legal, porque o que, que ela faz? Tem poucos vídeos, né? Porque ela, tipo, lançou um canal há pouco tempo. Mas ela pega e lê o tarô do mês para todos os signos. Aí, tipo, tem setembro e agora tem outubro. Eu achei maravilhoso. Ela, tipo, faz como se fosse uma autoanálise da pessoa. E aí tem, claro, que tem aquele monte de comentário de gente que se identifica. Nossa, aconteceu isso comigo mesmo, tá passando exatamente isso. Mas eu achei muito legal. E ela é muito legalzinha o jeito que ela fala, sabe? Mata Mimbrona.
Pronto, a minha dica, eu mudei no meio da conversa. É, Ana falou do Estúdio Ghibli, de inserir para as crianças e tal. Então eu vou deixar a dica para vocês assistirem algum filme, em especial Castelo Animado. É mágico, assim, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente conversou de infância, de criatividade, de imaginação. Normalmente eles têm um personagem infantil um pouco mais novo em relação aos outros. E sempre tem essa questão, é mágico, tipo, tudo do estúdio é muito mágico e tem um pouquinho a ver com essa coisa que a gente conversou hoje, eu acho.
Vou linkar as duas dicas, né, a dica de Bianca com a minha, que tem um episódio de Além da Record, que é inspirado nos estúdios bíblicos, que é o episódio do Avatar One, que é o primeiro Avatar que teve. Então o traço é bem inspirado, todas as coisas assim são bem... Muitas referências que eles usam são bem, bem parecidas com o do Estúdio Ghibli. Então, é um episódio muito bonito, porque ele tem um traço bem diferente, é como se fosse um pergaminho antigo. É, então, vale a pena assistir, assim, é muito bonito.
E a minha, acho que, resumindo tudo que foi conversado aqui, proporcionar um momento criativo, um momento de liberdade, de criação, de expressão para essas crianças. Sei lá, sair para ver um filme ou fazer um desenho junto, ou ver um desenho junto em casa. Então, proporcionar algo que seja criativo, que traga prazer, mas também liberdade de expressão aí pra criançada. Acho que é o melhor presente. Eu vou fazer isso.
Então, tá. É isso.
É isso, gente. Hoje, por hoje é só. Foi bom estar com você. Brincar com você.
Graças a Deus que vocês entraram no nananã. Só a gente tem que pagar direitos autorais da música.
Nada, a Xuxa tá nem aí pra gente. Você nem quem é. Quero mandar um beijo pra todas as minhas amigas de infância. Quero mandar um beijo pra Kelly, que hoje é Stephanie Pontes, que ela hoje é nutricionista, pessoa adulta, né?
Por que vocês mudaram todos os nomes?
Eu não sei, na minha galera foi assim: tipo, eu era Paulinha, virei Ana Gaudêncio. É, Michele, que era Shelly, virou Anne Barros.
Oxi.
É. Ingrid foi a única que sobrou sendo Ingrid, porque no caso ela não tem muita alternativa.
Eu posso nem falar que eu sou Jaelson, virei Jota, né?
Oi!
Revelações, deixa pra lá.
Acho que a gente vai cortar essa
tá
parte.
Tá gravado,
não pode deixar.
Não, tá gravado, vai deixar. É, queriam deixar um beijo aqui para as minhas amigas de infância, que são amigas de infância mesmo, assim, que estão comigo desde o aniversário de um ano de Kelly, já faz vinte e tantos anos. É. Eu estou no aniversário dela, acho isso maravilhoso. Mandar um beijo para Kelly, Ingrid e Shelly, e mandar beijo também, quem mais, meu Deus?
Mas pra primas, pra Xuxa, pra minha mãe, pro meu pai, né? E pra você. É,
especialmente pra você.
É, mandar pras minhas primas também, que provavelmente também não vão ouvir esse podcast, mas elas fizeram parte da minha infância, né? Que é Cláudia, Kel e, né?
Jenny.
É isso mesmo.
É isso, pronto. Correto.
Ninguém vai mandar beijo pra ninguém, a gente tem que fazer esse momento.
Beijo, mãe.
Mas beijo pros meus primos, que foram minha infância, né? É, meus bundinhas, porque é um grupinho lá de Cachoeirinha que a gente tem. Beijão, acho que minha infância foram mais assim com eles.
Eu vou mandar um beijo para os meus primos, os Cassiprimos, né? Que nós somos os Cassimiros, que inclusive quando lançou o Pokémon GO, a gente falava tanto de Pokémon GO no grupo, que o grupo virou Cassiprimos GO. Ah, até hoje, mas eu queria mandar um beijo para eles, que eles fizeram a minha infância, né? Era com quem eu brincava, com quem a gente jogava, e até hoje a gente faz as preservadas tudo junto.
Eu quero mandar um beijo pra Xuxa.
Ela não foi.
Eu queria mandar um beijo pros meus primos também, porque já que o tema foi infância, tipo, a minha infância foram meus primos, assim, e pra minha mãe. E já que o tema é criança também, e a gente falou de Ítalo hoje, queria mandar um beijo pra Ítalo, que agora tem um neném, uma criança, um bebezinho.
Benjamin.
Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast sobre as infâncias dos designers. A gente quer agradecer a Dani Mello e a Jota Villanova e as despedidas deles agora.
Bom, então, como eu tava dizendo, muito, muito, muito obrigada. Foi muito divertido, foi muito gostoso estar com vocês. É sempre assim, né? Mas é isso. Obrigada.
Foi exatamente. Massa. Eu passei a tarde hoje com o Dani, né? Resolvendo as coisas de cliente. Mas eu queria agradecer também as meninas do Infinito pelo convite. Eu sempre quis, assim, gravar um podcast, assim. E aí,
tô me sentindo bem importante também.
Muito
radialista. Eu vou mandar pra mãe, eu vou mandar pra
família. Eu tô me sentindo muito radialista aqui com as meninas do Infinito Criativo. E aí, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar falando sobre um tema tão, assim, divertido, assim.
É gostoso,
e
né?
Descompromissado, assim. É. Geralmente, a gente toda vez tem que estar falando alguma coisa muito séria de design, alguma palestra. E hoje foi um momento mais de escape, então é sempre bom estar falando sobre isso. E sigam o Fábrica de Ideias no Instagram, sigam o canal da gente no YouTube. A gente não tá postando muito vídeo, mas tem um vídeo falando justamente sobre os desenhos de infância da gente. Tem muita coisa legal lá. Sigam todo mundo aí.
Isso aí. Muito obrigada, isso aí. Meninas.
Então, obrigada a vocês dois por terem vindo, né? Pra esse mais. Ótimo. Obrigada a vocês dois por terem vindo pra esse episódio. A gente vai gravar mais em breve. Espero que vocês voltem pra outros temas, outras conversas, universos. E vocês também que estão nos ouvindo, sigam nossas redes sociais. Fiquem de olho na página do podcast. Vai vir novidade aí no nosso Insta. Então é isso. Até a próxima. Beijos.
A gente pode fazer um crude, tchau, tchau.
Ai, vamos.
E só você vai entender essa referência se você for uma criança dos anos 90.
Então, 90/2000. Comitê revolucionário, ultra jovem.
Mas, locutor.
Atenção, comitê revolucionário, ultra jovem. Vamos encerrar a transmissão do Comando Celar aqui, diretamente do Armazém da Criatividade.
Crude. Tchau. 5, 4, 3, 2, 1. Salvar arquivo. Até a próxima.